Hoje é domingo 18 de novembro, Portugal, a ferro e fogo, a condenação de José Dirceu, Obama e o fiscal cliff que parece inevitável, a guerra na Palestina e uma viagem pela África do Sul. O país praticamente parou e o dia acabou em confrontos. Portugal está a ficar mais nervoso e em dia de greve geral pacífica a noite. Foi de violência. Em frente à Assembleia da República, centenas, milhares de manifestantes aglomeraram-se no final do dia. Os sindicatos, missão cumprida, voltaram à base e a violência não tardou a aparecer. Ainda era dia quando as primeiras pedras da calçada foram arremessadas contra os escudos da barreira policial na escadaria de São Bento. Já o sol se tinha posto quando as autoridades decidiram carregar sobre a multidão que, avisada, teimava em não querer abandonar o posto. Em Madrid, mesmo ao lado que acompanhava a greve, foram às centenas os detidos. Em Portugal, não chegaram a uma dezena. No dia seguinte, discutiam-se os assuntos de sempre. Quem teve razão? Quem pode carregar contra quem sem prejuízo? Que direitos? Que deveres? O essencial mantém-se. E o país continua em suspenso. Conseguirá Portugal sair de uma crise que se adivinha ainda mais difícil do que o que se julgava há uns meses? Quais são as verdadeiras alternativas? E como travar uma radicalização que, é sabido, não resolve coisa alguma? O governo tem um duro trabalho pela frente. Esse trabalho passa, acima de tudo, por garantir a sobrevivência no poder. O Brasil aplaudiu uma decisão praticamente inédita do Supremo Tribunal. José Dirceu, o cérebro do escândalo do Mensalão, foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão. Acresce esta pena uma multa de 676 mil reais, são cerca de 250 mil euros. Dirceu já foi um dos homens mais poderosos e influentes no Brasil, na política brasileira, antigo chefe da Casa Civil na presidência de Lula da Silva, figura central no caso do Mensalão, foi condenado pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. O Mensalão consistiu basicamente num esquema de pagamento mensal de quantias em dinheiro a deputados para garantir os votos no Congresso, algo que terá durado entre janeiro de 2013 e junho de 2005, ou seja, durante o primeiro mandato de Lula da Silva. Dirceu chegou a ser apontado por muitos como o sucessor natural de Lula no Partido dos Trabalhadores. O escândalo fê-lo abandonar a política e perder toda a reputação que um dia ganhou, fê-lo também perder a liberdade. Dias depois da reeleição, Obama começou a trabalhar naquilo que mais preocupa os norte-americanos e o mundo, o chamado fiscal cliff. Se republicanos e democratas não chegarem a acordo até ao final do ano, no dia 2 de janeiro de 2013, uma série de cortes de despesas e de aumento de impostos entra automaticamente em vigor nos Estados Unidos. E é por isto que soaram os alertas. Na passada quinta-feira, um novo relatório informou que essa consolidação fiscal abrupta levaria a economia dos Estados Unidos a uma recessão de até 0,5 pontos percentuais no próximo ano. E mais, a taxa de desemprego subirá de 7,8% para 9,1%. Com a entrada em vigor do fiscal cliff, o orçamento do exército norte-americano sofre um corte de 7 mil milhões de dólares. A Marinha perde 4 mil milhões e os programas de educação do governo ficam com menos 2,3 mil milhões de dólares. Isto para não falar na saúde. O Medicare, o programa de ajuda aos idosos, perderá, neste cenário, 5,6 mil milhões de dólares. Com um Senado maioritariamente democrata, mas um Congresso liderado por republicanos, Barack Obama tem menos de um mês para resolver este impasse. E ainda assim, acreditam os especialistas, os mercados não vão gostar da incerteza nas negociações entre os dois partidos. Ainda antes da tomada de posse para um segundo mandato, este sim é o verdadeiro desafio de Obama. Já. E é dos Estados Unidos que olhamos para a Palestina, que há muito tempo não fazia notícia, felizmente. Desta vez, pelo olhar e a voz inconfundíveis de Francisco Sena Santos.
Com 16 mil soldados no terreno, prontos a avançar, mais 14 mil em alerta e 45 mil reservistas em prevenção para eventual mobilização, portanto, ao todo, 75 mil soldados de Israel, a probabilidade de Netanyahu vir a decidir a invasão terrestre de Gaza segue alta. A invasão terrestre é o que Israel acionou em 2006 contra a Hezbollah libanesa. Então foi um episódio negro para a tradição militar israelita. Depois fez o mesmo em 2008 contra este mesmo Hamas palestiniano. A invasão terrestre corresponde à constatação israelita de que a artilharia e a aviação não bastam para destruir a capacidade ofensiva do inimigo. Daí o recurso, então, à invasão com o objetivo de limpeza do território. Ora, nesta noite, de sábado para domingo, entre os vários alvos dos ataques militares cirúrgicos de Israel, estiveram, como ainda há pouco contava a repórter da Al Jazeera no terreno, estiveram os dois edifícios de Gaza, onde está baseada a maioria dos repórteres naquele território palestiniano. Seis desses repórteres ficaram feridos, um deles, de resto, teve de ficar com a perna amputada na sequência dos ferimentos. Ou seja, a velha lógica de eliminar o mensageiro já está posta a funcionar por Israel nesta nova guerra na Palestina, porque interessa que deixem de aparecer as imagens de devastação causada pelos ataques. Em 2008, três semanas de guerra significaram, de um lado, 1.400 palestinianos mortos, do outro, 13 israelitas mortos. Na ocasião, Israel fez uma operação de limpeza em Gaza. Valeu para estes 5 anos. O que parece estar em desenvolvimento neste momento, à beira de eleições, é Netanyahu voltar a mostrar-se um falcão imparável, à custa de quantas vidas, à custa de quanto sofrimento, é o que ninguém sabe. Israel acusa os jornalistas, a imprensa de quase todo o mundo, de não saberem distinguir que, de um lado, estão terroristas palestinianos, do outro, soldados israelitas a defender o seu povo. Israel argumenta que destrói em Gaza alvos militares, enquanto o Hamas, com os rockets, atira sobre alvos civis indiscriminados. O que deveria surpreender é que as lideranças ocidentais acompanhem esta versão do governo israelita. Mas, de facto, nem chega a ser uma surpresa, porque tem sido sempre assim ao longo dos tempos. Já o foi até no tempo de Clinton, continua a ser no tempo de Obama. Há lobbies com demasiado peso, sendo que isso é indiscutível. No teatro de operações entre Israel e a Palestina, de um lado e do outro, há gente muito pouco recomendável.
Sena Santos regressa no próximo mês. Agora é tempo de fazer as malas e arrumar a África do Sul pelas mãos de Luís Batista, ou a voz, no caso, em mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
Tenho a certeza que vou insultar muita gente ao dizer isto, mas o mais espetacular em África do Sul tem de ser os pinguins. Há pinguins em África, caros ouvintes. Ouvinte, vá. Eu sei que eles andam no meio da savana, a passear de fatinho e mãos no bolso. Eu compreendo que o filme Madagascar não é um documentário. O Morgan Freeman não narrou a história de um pinguim a cambalear na planície africana. E essa era a história interessante. De todos os reinos florais do mundo, o da África do Sul é o único que está contido num único país. É também uma das coisas mais aborrecidas que alguma vez disse na minha vida. Não é uma constatação fácil de, portanto, constatar, porque eu digo muitas coisas aborrecidas. Tipo isto. A África do Sul tem desertos, montanhas, planaltos, pantanais, praias com focas e pinguins. É a casa do Parque Kruger e aquela que se cheira a montanha mais velha do mundo. A Tabletop Mountain. A montanha da mesa, acho eu. E claro, não se pode falar da África do Sul sem se falar em Nelson Mandela. E pronto, já está. É claro que eu gastei mais palavras com os pinguins do que o Nelson Mandela. O homem esteve preso 30 e tal anos por causa de cenas. Não há assim tanta gente com tanta piada para se safar a fazer graçolas com o Nelson Mandela. Eu nem para fazer piadas sou pinguins, quanto mais. E é só. Para a semana é a Polónia. Um país com menos graça que eu. Boa noite, obrigado.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.